A pandemia trouxe prejuízos inéditos para o setor de aviação. Com entregas de aeronaves adiadas e tentando se reestruturar depois de um negócio frustrado, a Embraer anunciou hoje a demissão de 2.500 funcionários. Hoje a gente fala sobre a situação de uma das principais empresas brasileiras. Eu sou o Antônio Mami e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020, dia em que a Embraer anunciou a demissão de 2.500 funcionários nas suas fábricas no Brasil. 900 foram cortados e outros 1.600 se desligaram aderindo a um plano de demissão da empresa. Antes, a empresa tinha 16 mil empregados ao todo. A redução no quadro foi de 12,5%, portanto.
As demissões ocorrem num momento de prejuízo recorde da Embraer. Foram quase 3 bilhões de reais em perdas no primeiro semestre desse ano. O segundo trimestre de 2020, o período em que a economia foi mais afetada pela pandemia, foi o pior em 20 anos para a fabricante de aviões. Nesses três meses, a empresa entregou 4 aeronaves comerciais e 13 executivas. No mesmo período do ano passado, ela tinha entregado 26 aviões comerciais e 25 executivos. Então foi aí uma queda bem significativa.
A Embraer trabalha sob encomenda, atendendo a pedidos feitos por companhias aéreas. Segundo a empresa, não houve cancelamento de pedidos, mas um grande volume de adiamentos nas entregas, já que as companhias perderam receita e tiveram que se reorganizar. Esse foi o caso da Azul, por exemplo, que em maio empurrou para 2024 a entrega de 59 aviões da fabricante.
O ritmo de retomada dos voos ao redor do mundo tem sido mais lento do que o setor esperava. Analistas da área dizem que os níveis pré-pandemia podem ser atingidos só daqui a 5 anos. Outras fabricantes de aviões, como a Boeing e a Airbus, já anunciaram que vão cortar entre 10 e 15% do seu quadro de funcionários até o fim do ano.
A Embraer justificou o corte alegando que precisa assegurar a sua sustentabilidade e a capacidade de engenharia. A maior parte dos funcionários demitidos hoje trabalhava em nível gerencial, e a unidade mais afetada foi a principal da empresa, em São José dos Campos, São Paulo. Desde o começo da pandemia, a empresa adotou uma série de medidas para reduzir os custos trabalhistas num momento de compressão de receitas. Instrumentos aí como férias coletivas, redução de jornada, o layoff, que é a suspensão temporária de contratos, e licença remunerada.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos afirmou que considera as demissões ilegais e que vai tentar revertê-las na justiça. Além disso, o órgão acusa a Embraer de assédio a trabalhadores que assinaram o plano de demissão voluntária. A empresa nega e diz que o processo foi conduzido com ética e transparência.
E a pandemia não é o único motivo que a Embraer usou para justificar os cortes e o seu momento difícil.
Ficamos surpresos e muito desapontados com a decisão da Boeing em não dar andamento à parceria estratégica que estávamos negociando desde 2017.
Esse aí é o Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer. Ele está anunciando aí, nessa fala no fim de abril, o cancelamento de uma parceria com a Boeing, pela qual a empresa brasileira receberia US$4,2 bilhões. Esse negócio que melou também foi citado pela Embraer hoje como um dos motivos pelos quais ela teve que apelar ao corte de funcionários.
O acordo previa a criação de 2 joint ventures, que são empresas criadas em parceria e administradas conjuntamente pela Embraer e pela Boeing. Uma dessas empresas, que seria controlada pelos americanos, se dedicaria à aviação comercial, que faria com que a Embraer se reestruturasse, separando a sua divisão de aviação comercial das outras divisões da empresa, de jatos executivos e de aeronaves militares. A segunda joint venture previa a criação de um modelo específico de avião militar.
Bom, esse acordo, que começou a ser costurado em 2017 e moveu muitas paixões ao longo dos anos, acabou sendo rompido em abril de 2020. A Boeing comunicou aos brasileiros que estava abandonando o negócio, sob a justificativa de que a Embraer não atendia as condições necessárias para separar sua linha de aeronaves comerciais. Essas condições supostamente descumpridas não foram divulgadas, e a Embraer acusa os americanos de encerrarem a parceria indevidamente. Por isso, ela está pedindo reparação. A empresa diz ter gasto quase R$ 97 milhões no começo do ano para separar a sua operação de aviação comercial das demais. Esse contrato está sendo objeto de disputa numa corte arbitral em Nova York.
A Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, foi criada pelo governo durante a ditadura militar em 1969 como uma estatal. A ideia de fomentar uma indústria aeronáutica no Brasil se alinhava à política de substituição de importações, um projeto desenvolvimentista de fazer o país depender menos de outras nações, de fabricar os próprios produtos.
O primeiro projeto da Embraer foi o de uma aeronave comercial de pequeno porte. Nascia ali o avião Bandeirante, sob o comando do engenheiro Osiris Silva, primeiro presidente da empresa, que na época era vinculado ao Ministério da Aeronáutica e aos militares. Depois de relativo sucesso no desenvolvimento de aviões brasileiros, a Embraer entrou em crise nos anos 80. E aí ela foi privatizada em 1994, durante o governo de Itamar Franco. Desde a gestão do seu antecessor, Fernando Collor de Mello, o Brasil se abria comercialmente e começava o processo de privatizações.
No fim dos anos 90 e nos anos 2000, a Embraer voltou a crescer e ganhou destaque no mercado internacional. Ela se tornou uma das mais bem-sucedidas empresas nacionais e figurava recorrentemente entre as três maiores exportadoras do país. A empresa se especializou em aviões de médio porte, que comportam entre 70 e 130 passageiros.
A Embraer é negociada na Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos e não tem um controlador majoritário. A maior parte das ações está dividida entre dezenas de milhares de acionistas, entre pessoas físicas, jurídicas e investidores institucionais. O maior acionista individual é um fundo americano, que tem cerca de 15% dos papéis. O governo do Brasil mantém pouco mais de 5% das ações da Embraer, por meio do BNDES. Mas qualquer decisão sobre os rumos da empresa precisa ser aprovada pela maioria dos acionistas. Além disso, o Estado brasileiro, desde a privatização, mantém a chamada Golden Share, o mecanismo que dá direito ao governo federal de vetar decisões estratégicas da empresa.
Pela importância da empresa, muita gente defendeu na época que a operação com a Boeing tinha que ser barrada por ir contra os interesses nacionais. Esse argumento chegou a ser acatado na justiça e o negócio foi suspenso por alguns dias no final de 2018. No começo de 2019, o governo do presidente Jair Bolsonaro não exerceu seu direito de veto e deu aval ao negócio.
No momento do rompimento do acordo, que foi aprovado pelos reguladores brasileiros, faltava apenas o aval da União Europeia para o negócio ser consumado. Veio a pandemia, a crise na aviação e então as justificativas da Boeing de descumprimento do contrato. Tudo foi por água abaixo. A ver como a Embraer reage depois desse corte pesado de hoje.
Hoje também foi dia em que o governo brasileiro finalmente entregou a sua proposta de reforma administrativa, algo que vinha sendo prometido pelo presidente Jair Bolsonaro desde a campanha. Quem conta pra gente é o Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo. Marcelo, quais são os principais pontos da proposta do governo?
Bom, talvez a principal mudança que o governo quer fazer é no regime de trabalho dos servidores, que hoje é o mesmo para todos eles. O governo está propondo a criação de diferentes tipos de regime de trabalho, acabando com a estabilidade em determinadas carreiras. A estabilidade é o que garante que os servidores públicos só podem ser demitidos por algum tipo de processo disciplinar. O que o governo quer fazer é diminuir a quantidade de pessoas dentro da máquina pública que tem essa estabilidade. A gente ainda não sabe exatamente quais carreiras que vão perder isso, porque o governo só deve divulgar isso em outro momento. Outra mudança importante é que o governo está querendo acabar com os chamados penduricalhos, que são benefícios e mecanismos que existem no funcionalismo público e que o governo entende que são distorcivos. Então, férias mais longas que 30 dias, aposentadoria compulsória como punição e promoção automática por tempo de serviço são algumas dessas vantagens que o governo está querendo eliminar com essa reforma.
E essa reforma vale para quem?
Se a reforma for aprovada, as mudanças não vão valer para quem já está trabalhando para o governo. Então a ideia é que as novas regras só valham mesmo para quem entrar para o funcionalismo depois da aprovação da reforma. Mas tem algumas exceções. Então juízes, promotores e parlamentares, que são funções que estão no topo da hierarquia no legislativo e no judiciário, e também os militares, não estão englobados por essa reforma. O governo disse que essas carreiras ficaram de fora porque tem regras especiais que não poderiam ser definidas pelo governo federal. Mas quem no futuro assumir cargo em alguma outra carreira que não uma dessas, vai ter as regras diferentes se essa reforma for aprovada.
Esse texto do Marcelo você encontra amanhã no nexojornal.com.br. E se você ainda não assina o Nexo, entra lá no nexojornal.com.br/durmacomessa, onde você pode conhecer os nossos planos, fazer uma assinatura e apoiar o Durma, apoiar o jornalismo independente de qualidade. O link está na descrição do episódio de hoje.
O governo alemão confirmou o envenenamento de um opositor do presidente russo Vladimir Putin. Ele está em coma desde o dia 19 de agosto. Quem fala pra gente sobre a repercussão geopolítica desse caso é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que o líder opositor russo Alexei Navalny foi envenenado numa tentativa de assassinato. A afirmação de Merkel fez todos os olhares se voltarem para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é o maior rival de Navalny. O líder opositor está internado numa UTI de Berlim. Ele entrou em coma depois de ter tomado um chá no aeroporto da Sibéria. Navalny chegou a receber cuidados médicos lá na Rússia, mas diante da suspeita de envenenamento, foi logo enviado para solo alemão por seus apoiadores. Além da Alemanha, também a França, os Estados Unidos e a União Europeia cobraram Putin por esse crime. Eles não chegam a acusar o presidente da Rússia diretamente, mas dizem que há questões muito sérias que só o governo russo pode responder. O agente químico encontrado no corpo de Navalny pertence a uma família de substâncias chamada Novichok. Esse veneno foi inventado pelo Serviço Secreto Soviético entre os anos 1970 e 1980. Apoiadores de Navalny dizem que o Novichok se tornou uma espécie de assinatura do governo russo em assassinatos contra seus opositores. Caso semelhante já havia ocorrido em 2018, contra um desertor do Serviço Secreto de Moscou, que estava exilado em Londres. O Kremlin não respondeu oficialmente à acusação, mas canais alinhados a Putin apresentaram declarações de cientistas russos que contestam a afirmação de Angela Merkel. Nessa altura, é difícil prever que tamanho pode tomar essa pressão europeia sobre Putin, mas o que se percebe desde já é o quanto o presidente da Rússia vai sendo colocado por líderes internacionais no campo dos autocratas autoritários, sobre os quais paira uma nuvem carregada de desconfiança.
A demissão em massa da Embraer, a proposta do governo de reforma administrativa e a confirmação do envenenamento de um opositor russo. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissek, João Paulo Charlot e produção de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, a Letícia está de volta com extratos da semana.